Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine-Nine Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro Manual de Anestesiologia Clínica, Procedimentos do Massachusetts General Hospital, associado a Wilton C. Levin e publicado em português pela Guanabara Coogan, é um manual de referência voltado à prática anestésica e ao cuidado perioperatório. A edição identificada pelo ASBN Informado corresponde à tradição editorial do Massachusetts General Hospital, MGH, instituição cujos profissionais estruturam o conteúdo para consulta clínica rápida. Não se trata de um tratado destinado a esgotar fundamentos fisiológicos ou debates acadêmicos. Sua proposta é organizar diretrizes e condutas usuais de modo conciso, desde a avaliação pré-anestésica até o pós-operatório e a terapia intensiva. O livro adota apresentação em tópicos, com ênfase em problemas recorrentes, seguranças, monitorização, fármacos, técnicas anestésicas e particularidades de procedimentos cirúrgicos. Seu valor central está em relacionar condições clínicas do paciente às decisões que precisam ser tomadas ao longo do cuidado. Assim, funciona como apoio estruturado para residentes, anestesiologistas e profissionais de enfermagem habilitados, sem substituir protocolos institucionais, supervisão clínica ou atualização por diretrizes mais recentes. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a avaliação pré-anestésica como ponto de partida para estratificar riscos. A primeira parte do manual posiciona a avaliação antes da anestesia como uma atividade de decisão clínica e não como simples coleta de antecedentes. A lógica é identificar com antecedência fatores que podem alterar a escolha da técnica, o grau de monitorização, a necessidade de otimização ou planejamento do pós-operatório. Para isso, a obra separa considerações relacionadas a doenças cardíacas, pulmonares, renais, hepáticas, endócrinas e infecciosas. Essa divisão é útil porque cada sistema modifica o equilíbrio entre reserva fisiológica, efeitos dos anestésicos e resposta ao estresse cirúrgico. Em um paciente com doença pulmonar, por exemplo, a preocupação não se limita ao diagnóstico, envolve o potencial de dificuldades ventilatórias e complicações respiratórias no período posterior. Em doença renal ou hepática, ganham importância a eliminação e o metabolismo de medicamentos, além da condição metabólica global. O formato do livro favorece a passagem de um problema identificado para suas implicações anestésicas práticas. Ao mesmo tempo, essa abordagem ressalta que a avaliação deve integrar procedimento, urgência e estado clínico atual, evitando decisões baseadas em uma única comorbidade. A utilidade do capítulo inicial e de seus desdobramentos está em oferecer um roteiro para transformar dados clínicos dispersos em um plano perioperatório coerente e orientado à prevenção de riscos previsíveis. Em segundo lugar, segurança, equipamento e monitorização como infraestrutura da anestesia. A obra dedica atenção explícita à segurança em anestesia, ao aparelho de anestesia e à monitorização, assuntos que sustentam todas as técnicas discutidas nos capítulos posteriores. Essa escolha editorial é clinicamente relevante. A segurança não resulta apenas do domínio de fármacos ou de uma execução tecnicamente correta, mas também da capacidade de verificar sistemas, detectar alterações precocemente e responder de forma organizada. O aparelho de anestesia é tratado como componente ativo do cuidado, cuja preparação e funcionamento condicionam a administração segura de gases, ventilação e manutenção anestésica. Já a monitorização fornece dados para acompanhar oxigenação, ventilação, circulação e profundidade, ou efeitos da anestesia conforme o contexto clínico, em vez de apresentar esses recursos como uma lista isolada de dispositivos. O manual os situa dentro de decisões contínuas. Um achado de monitorização precisa ser interpretado em relação ao paciente, ao procedimento e aos medicamentos administrados. O capítulo sobre problemas durante a anestesia complementa essa perspectiva ao reconhecer que eventos inesperados exigem raciocínio sistemático, comunicação e priorização. Para quem está em formação, esse arranjo ajuda a compreender que a prevenção começa antes da indução e permanece durante toda a intervenção, para o profissional experiente. A estrutura em tópicos facilita a revisão de verificações e princípios que podem perder visibilidade na rotina, mas que são decisivos para reduzir falhas evitáveis. terceiro lugar, fármacos, bloqueio neuromuscular e vias aéreas integrados à condução anestésica, na seção sobre administração da anestesia. O manual reúne anestésicos intravenosos e inalatórios, bloqueio neuromuscular, avaliação e controle das vias aéreas e anestesia geral. A organização evidencia que esses tópicos não devem ser aprendidos como técnicas independentes à seleção de agentes. A estratégia de via aérea e o uso de bloqueadores neuromusculares interagem diretamente com as características do paciente, a duração da cirurgia, a posição operatória e a necessidade de recuperação pós-operatória. A abordagem concisa privilegia perguntas práticas: quais efeitos farmacológicos importam no contexto? Que riscos respiratórios ou hemodinâmicos precisam ser antecipados? Como confirmar que a ventilação e as condições cirúrgicas são adequadas? O tratamento específico das vias aéreas tem peso central, porque dificuldades de acesso e ventilação podem transformar rapidamente uma rotina em situação crítica. Da mesma forma, o bloqueio neuromuscular demanda atenção à indicação, à monitorização e à recuperação, pois seus efeitos não terminam automaticamente ao fim do procedimento, ao incluir o controle hemodinâmico perioperatório em seguida. O livro amplia o foco a administrar anestesia e manter condições fisiológicas compatíveis com segurança e com os objetivos da cirurgia. O resultado é um mapa operacional para correlacionar farmacologia, técnica e vigilância, sem reduzir a anestesia geral a uma sequência padronizada de etapas. Em quarto lugar, anestesia regional e neuroaxial como alternativas guiadas por indicação e contexto. O manual reserva capítulos próprios aos anestésicos locais, a raquianestesia, a peridural e a anestesia caudal, além da anestesia regional. Essa presença distingue uma visão abrangente da especialidade, na qual a anestesia não se limita à técnica geral. As modalidades neuroaxiais e regionais podem atender a objetivos diversos, como anestesia para determinados procedimentos, analgesia e redução de algumas consequências do estresse cirúrgico, mas sua escolha depende de avaliação individualizada. A obra organiza os temas de modo a aproximar fundamentos farmacológicos e execução clínica. O conhecimento dos anestésicos locais é necessário para entender efeitos desejados, limitações e potenciais eventos adversos. O domínio da técnica requer, por sua vez, atenção à anatomia, ao estado de coagulação, à infecção e à condição hemodinâmica do paciente. O caráter de manual favorece a consulta de indicações, cuidados e problemas que devem ser reconhecidos em tempo oportuno. Também evita a falsa ideia de que uma técnica regional é automaticamente mais simples ou mais segura em qualquer cenário. Sua aplicação exige planejamento, monitorização e capacidade de manejar complicações, ao separar procedimentos neuroaxiais de outras abordagens regionais. O livro ajuda o leitor a preservar diferenças relevantes entre bloqueios e a vincular a decisão técnica ao tipo de cirurgia, às comorbidades e ao plano de analgesia perioperatória. Trata-se, portanto, de uma sessão voltada a escolhas fundamentadas, não a receitas universais. Por último, do procedimento cirúrgico ao pós-operatório, uma visão completa do período perioperatório. Um diferencial concreto do manual é estender a análise para anestesia em cirurgias abdominal, torácica, vascular, cardíaca, neurológica, de cabeça e pescoço e urológica, além de abordar pacientes idosos e emergências cirúrgicas em recém-nascidos. Essa estrutura reconhece que o risco anestésico não decorre apenas do paciente ou do medicamento empregado, ele também é moldado pela agressão fisiológica, pelo campo operatório, pela posição, pelas perdas previstas e pelas demandas particulares de cada cirurgia. Procedimentos torácicos e cardíacos, por exemplo, exigem atenção acentuada às interações entre ventilação e circulação. Neurocirurgia impõe objetivos fisiológicos próprios. Cirurgia vascular frequentemente se associa à doença sistêmica relevante. Os capítulos para idosos e recém-nascidos reforçam que idade extrema não é um detalhe demográfico, pois altera reservas, farmacodinâmica, termorregulação e vulnerabilidades clínicas. A abrangência inclui ainda controle da dor e terapia intensiva, evitando uma divisão artificial entre sala cirúrgica e recuperação. A anestesia é apresentada como parte de um contínuo que envolve preparação, manutenção, estabilização e vigilância após o procedimento, para consulta diária. Essa orientação por especialidade e por populações específicas permite localizar rapidamente os problemas mais prováveis, sem abandonar princípios gerais de segurança. O livro, assim, conecta uma estrutura básica de anestesia às situações em que a adaptação clínica é indispensável. Em conclusão, este manual é particularmente indicado para residentes de anestesiologia que precisam consolidar uma estrutura de raciocínio para a rotina perioperatória, bem como para anestesiologistas em busca de consulta rápida e profissionais de enfermagem anestésica cuja formação e atribuições envolvam esses cuidados. Também pode ser útil a estudantes em estágios avançados, desde que utilizado como complemento de ensino supervisionado e de textos mais extensos. Seu benefício prático está na capacidade de organizar perguntas clínicas frequentes, como avaliar riscos antes do procedimento, quais variáveis monitorar, como relacionar comorbidades à técnica e quais particularidades esperar em diferentes cirurgias e faixas etárias. A apresentação em tópicos reduz o tempo necessário para localizar assuntos, algo especialmente valioso em revisão prévia de casos ou em ambientes de alta demanda assistencial, comparado a tratados de anestesiologia que tendem a aprofundar mecanismos, evidências e controvérsias. O Manual de Anestesiologia Clínica se destaca pela arquitetura de referência imediata e pela cobertura contínua do pré-operatório, intraoperatório, analgesia, pós-operatório e terapia intensiva. Sua vinculação à prática do Departamento de Anestesiologia do MGA reforça a orientação clínica do projeto editorial. Essa mesma concisão, porém, delimita seu uso, o leitor deve confrontar suas recomendações com diretrizes vigentes, recursos locais e o perfil individual do paciente. Como manual, sua melhor função não é encerrar discussões complexas, mas tornar a tomada de decisão cotidiana mais organizada, verificável e segura. Se você quiser apoiar Levin, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!